A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Muitíssimo boa noite. No Globo Repórter de hoje, a jornada de brasileiros que reinventaram a própria vida. Famílias desafiadas pelo desemprego e pela crise nos revelam como construíram novos caminhos. Com décadas de carteira assinada, as duas irmãs foram demitidas e descobriram que poderiam trabalhar juntas e sem patrão. Contas atrasadas e nenhum salário no fim do mês. E não é que o casal teve assim uma ideia brilhante? A gestora largou 20 anos de carreira por um sonho da juventude. Jornalistas trocam a cidade grande pela roça. Quantas boas surpresas na história dessas pessoas. Uma lição que vale para todos nós. É no momento da maior dificuldade que conseguimos encontrar as melhores soluções.
Debaixo da espessa névoa na nossa maior capital, surpresas animadoras. No meio da multidão de São Paulo, procuramos exemplos de brasileiros que nunca desistem. E encontramos.
Nunca pensei em desistir, não. Mesmo com as dificuldades.
Jaciara é a irmã mais velha da Jacimara.
A gente é perseverante, né?
Duas paulistanas unidas ainda mais depois que ficaram desempregadas. Hoje elas trabalham juntas e sem patrão. O casal Valesca e Glauco também conseguiu. Os dois foram demitidos de onde trabalhavam e apostaram num negócio promissor dentro de casa, no bairro de Jaçanã.
Eu comecei a ter dificuldades também. E eu pensei que eu ia me adaptar.
Adaptar não significa acomodar, pelo contrário. As famílias que conhecemos, como tantas outras no Brasil, sofreram o grande choque do desemprego. Mas a crise acabou acionando o ímpeto da transformação. Vidas entrelaçadas pelo amor e pela persistência. Glauco e Valesca. Jaciara e Jacimara. As irmãs sempre moraram juntas e trabalhavam em empregos diferentes.
Você fazia o que antes?
Eu era bancária.
E você?
15 anos bancária.
15 anos bancária.
Eu trabalhei na construção civil por 25 anos.
Pedreira?
Não. Na área administrativa, eu trabalhava no departamento financeiro.
Quando foi demitida, Jaciara imediatamente ligou para a irmã. Precisava muito desabafar.
Para mim foi um choque, porque eu não esperava.
E aí, o que, que você pensa? Meu Deus, como é que eu vou me virar agora, né? Porque você não olha para os lados e não vê saída. E você tem aquela preocupação com a recolocação também, porque você já chega numa certa idade.
Jaciara, 55 anos, ficou em casa mandando currículo. Mas logo depois veio a demissão de Jacimara. A construtora em que ela trabalhava prestava serviços para a Petrobras. Foram 25 anos fazendo todo dia, tudo sempre igual. E de repente, o vazio, a dificuldade para mudar a rotina.
O corpo já vai sozinho, a estação do metrô já era automático, onde eu ia chegava. Estação aí, Gabão, já queria descer. A mente da gente já trabalha pensando, né? Tá na hora de eu sair, tá na hora de eu almoçar.
Mas Jacimara conseguiu romper com os antigos hábitos. Aproveitou a indenização para planejar o futuro junto com a irmã demitida e adoentada. A Jaciara, que ainda tinha plano de saúde, pôde ficar um mês internada num hospital particular tratando um problema grave de pulmão. E Jacimara, a irmã dedicada, agora tinha tempo para ficar mais perto dela nas visitas permitidas.
Então eu vinha no horário do almoço, entrava para a visita da UTI, saía, ficava rodando aqui, ia na igreja aqui, fazia uma oraçãozinha.
Em nome do Pai. A fé e a esperança ajudaram as irmãs nos piores momentos.
Minha mãe sempre falou, começou, vai até o fim. Nunca largar as coisas pelo meio do caminho, né? E aí é assim que a gente leva a vida também.
Vida bem difícil. A mãe delas era muito católica, a avó deficiente visual. Jaciara era quem cuidava da casa e das duas irmãs menores. A do meio se casou, a mãe e a avó morreram. No apartamento, então, ficaram Jaciara e Jacimara. Sem emprego, as irmãs tinham agora o novo desafio, mudar o destino.
Ficava rondando aqui pelo bairro, né?
Até que nestas andanças pelo bairro, Jacimara viu uma placa.
Eu vi a placa, né? Passo ponto, né? Aí eu falei, Flores.
Já adivinharam, né? O ponto que estava à disposição era uma floricultura.
A minha preocupação era, se ela não conseguir um emprego, né? Um banco de novo, alguma coisa, vai trabalhar com uma coisa que é agradável, que ela gosta, né?
Uma solução agradável também surgiu por acaso para o casal Magaldi. Valesca e Glauco ficaram desempregados.
É, nós trabalhamos na mesma empresa.
Ela foi demitida primeiro. Sem emprego, ficou grávida. A filha nasceu e ele foi despedido logo depois. Vieram as dívidas e muitas aflições.
É, na verdade, a gente chegou a quase perder a casa, né? Que é financiada. Se não fosse eles, a gente teria perdido, nós teríamos perdido, na verdade.
O que o Glauco chama de eles são os parentes, que ajudaram muito o casal. Quando chegou o primeiro aniversário da filha, Valesca, sem emprego e sem dinheiro, não sabia como festejar. Até que teve uma ideia brilhante.
Eu gosto muito de pintar, de fazer e de decorar também. E fiz as lembrancinhas personalizadas. Até eu me admirei.
Valesca fez a decoração da festa com todo capricho e descobriu um dom compensador. Por que não fazer os enfeites para fora? Mas como fazer para pagar o material?
E fiz um empréstimo e aí eu fui comprando aos poucos. Teve um momento que eu comprei uma remessa grande.
Você foi direto na fábrica?
Fui direto na fábrica.
Já pagou o empréstimo?
Já pagamos. Começou a dar certo. E eu percebi que até o valor, o retorno disso, estava maior do que o mercado de trabalho estava me proporcionando.
E seu trabalho antes tinha a ver com isso?
Não.
Nada?
Nada. Eu trabalhava com recursos humanos.
Agora ela trabalha mais que antes, fazendo contas e pesquisas de preços e atendendo a clientela via internet. E o marido faz as entregas.
A gente pensa decoração, lazer, né? Mas as pessoas não deixam de fazer.
De fazer festa.
Brasileira, assim, né? Batizado, depois tem o primeiro ano, casamentos.
E precisa de um bocado de imaginação para reinventar um novo sustento.
E foram surgindo outras ideias, né? Porque, inicialmente, nós íamos até o local e fazia o evento. E era tudo muito mais infantil.
Valesca e Glauco agora alugam os objetos para quem quer fazer as festas. Mais clientes, menos trabalho e menor preço.
Bom, vamos colocar 50% do valor, onde as mães vão ser as festeiras da festa. Então elas vão pegar o material e elas vão montar.
Na manhã de sexta-feira, quando muita gente está fazendo planos para diversão no fim de semana, ou então já saindo para a praia ou para a serra, o Glauco e a Valesca estão começando um fim de semana de muito trabalho.
Na hora de fazer a separação dos itens, das mesas principalmente, que requer um pouco mais de força, aí o marido também ajuda, né? Porque eu entrego tudo na sexta-feira, no domingo cedinho eu tiro, às vezes na segunda-feira, e fico semana livre para minha família. Então eu também tive essa visão, né?
A Jacimara também enxergou a luz no fim do túnel depois que foi demitida.
Vocês nunca tinham tido conversa?
Não. Eu, assim, né, eu sempre trabalhei na área financeira, sempre escritório fechado, né? E ela também, fechada. Aí eu falei, de repente é uma coisa agradável, né? Que ela gosta de cuidar de flores, essas coisas. E eu tenho jeito com o público. Os meus avós eram feirantes. Então eu acho que veio, né? Na veia.
Aqui o freguês tem sempre razão. Depois de uma reforma total na loja, as flores já dão frutos.
Quem entra não sai sem comprar alguma coisa.
Se você vai vender uma coisa bonita, o ambiente tem que ser bonito, tem que ser limpo, né?
A gente vende carinho lá. Então a gente tenta atender o nosso cliente dessa forma.
A forma como estas duas irmãs superaram tantos problemas é admirável.
A gente segurou bem, né?
Restringiu o quê?
Restringiu tudo. E a troca do carro, sempre final de ano, ah, vamos trocar o carro. O carro tá aí.
Foi. E a alimentação, mexeu?
Assim, a gente não tinha muito gasto com alimentação, né? Aprendemos com a minha mãe nunca desperdiçar as coisas, tudo bem controlado.
Claro que cortou certos luxos, né, que a gente tinha antes, né? Perder a qualidade de alimentação nunca.
A proposta foi vida nova. Vida sem estresse, sem aquela preocupação, né, de bater cartão, cumprir metas e horário, né?
Agora meu foco é flor, eu só vejo flor, flor, flor. Quero alavancar minhas vendas também, porque a gente sabe que a situação hoje não tá fácil pra ninguém.
Eu investi no sonho dela, né? Investi, né? Falei...
E no seu próprio também.
Uma coisa agradável.
Sonhos que se realizam em plena crise. Valesca perdeu o emprego, mas ganhou um tempo precioso.
O melhor de tudo, coisa que eu mais fiquei feliz, não sei se eu posso me emocionar... É poder ficar com a minha filha. Porque eu já fui levar ela pra escola e já voltei chorando. Porque nem muitas mães gostariam de ter essa oportunidade.
De acompanhar, entendeu? O crescimento.
E trabalhando, né? Tipo, somou tudo.
Tudo que é importante pra nós surge bem na hora de uma crise grave. É quando escolhemos os novos caminhos. É quando reinventamos a nossa vida.
É quando você tem uma crise econômica, uma crise financeira, e o Brasil eventualmente tem, não é uma exceção, então não também será a última crise, os brasileiros mostram essa capacidade, sim, de controlar, de melhorar, de mudar a forma como eles gastam, como eles olham a economia e como eles reagem aos incentivos que a economia oferece. Então isso sim é uma característica do brasileiro.
O professor Joelson contou para nós, numa entrevista da Fundação Getúlio Vargas, professor, que essa é uma chance de reinvenção mesmo, de surgirem os empreendedores.
Sim.
Como você?
É nas dificuldades que vêm as oportunidades. Eu tive uma oportunidade dupla, assim, pelo financeiro, que infelizmente nós temos que viver correndo atrás disso, né? Porque a gente tem que sobreviver, e por família mesmo.
Qual a melhor parte dessa reinvenção?
Sem dúvida é você ter a tranquilidade de vir para o trabalho e fazer o que você gosta. E aqui então, com flor, nossa, estou no céu.
A gestora trocou uma carreira de 20 anos pelo prazer de trabalhar no que mais gostava. Voltamos já já.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Diante do espelho, a coordenadora de atendimento de uma empresa que deixou 20 anos de sucesso para trás. Você não sabe por quê.
Minha formação é em marketing. E eu já fiz também pós-graduação em negócios. Mas hoje eu sou maquiadora.
Maquiadora? Sim. Mônica decidiu criar uma nova vida, mesmo com o país em plena crise.
enquanto falta emprego para 13 milhões de brasileiros, há quem deixe para trás o conforto e a segurança financeira. Mudar para melhor, eles garantam.
A gente não veio para cá para ganhar dinheiro.
E isso eu já me sinto milionário.
Com certeza.
De estar num lugar aqui com as contas todas pagas.
Então a vida é mais simples, eu ganho menos, porém eu gasto menos. Então tá tudo certo.
Tem 3 anos que Mariana e Leandro vieram para Visconde de Mauá, essa cidadezinha na serra do estado do Rio. O primeiro passo foi reduzir as despesas. A ex-gestora Mônica continuou morando no Rio enquanto reinventava a própria vida. É um esforço diário.
Na verdade, que foi uma construção de decisão. Não foi uma coisa da noite para o dia. Eu morria de medo, né, de viver o que eu estou vivendo hoje.
De estar desempregada.
Exatamente. Estar desempregada, sem o salário no fim do mês.
Mas a vida ensina que medo também pode virar coragem.
Começou a acender uma luz. Eu faço parte de um grupo que a gente ajuda moradores de rua. A gente organizou um bazar.
Dezenas de roupas do bazar vieram do armário da antiga Mônica.
Quando eu parei para fazer a minha limpeza no meu armário, eu tirei quase 30 peças de roupa com etiqueta. Fui muito feliz onde eu trabalhei durante bastante tempo.
Até que deixou de ser feliz.
Até que eu deixei de ser feliz. Cada dia era um sacrifício ir trabalhar. E aí, assim...
Mas felicidade tem um preço, né?
Tem um preço. Eu vivo hoje com muito menos do que eu vivia tempos atrás. Muito menos mesmo.
Leandro e Mariana também aprenderam novos hábitos.
Ter uma vida mais simples, ganhar menos. Eu optei por ganhar menos, mas ter mais tempo pra mim.
Seu bagunça.
Gatos.
Imagine que você vive confinado dentro de um apartamento no centro da cidade. E aí passa a dispor dessa paisagem diante dos seus olhos. E em vez de estar correndo para pegar o metrô, o trem, o ônibus, você está tranquilo assim, praticando yoga. Em plena quinta-feira. O tempo hoje é um luxo, né?
É um luxo. Pra quem tá na cidade grande, é.
Essa estrada, gente, ainda pode ser trazido em pedaço desse chão.
Nesse momento, numa cidade grande, vocês estariam na correria. Então aqui nessa paz, com o rio, com a floresta, com a mata.
Esse barulho, barulhinho de rio passando, que é quase um mantra para relaxar, né?
Bom dia, meu filho!
Vida na roça inclui o prazer do leite fresco entregue na porta de casa.
Eita, que maravilha!
Quer uma linguiça? Quer um queijo? É só atravessar a rua.
Vou querer linguiça também, amigo, por favor. Eu sempre gostei de cozinhar. Passei a conhecer mais sobre as frutas, sobre as plantas.
Quer uma fruta? É só pegar no quintal. Mas a vida nova aqui também tem seu preço.
Ah, então, a gente trabalha quando as pessoas normais descansam. A gente trabalha muito, não é só também viver de paz e amor, não.
Visconde de Mauá é um destino turístico, então a gente aproveita os fins de semana e feriados.
Então aquela coisa de, feriadão, ano novo, carnaval, não. Não temos, a gente trabalha.
Mariana e Leandro abriram um pequeno bar na frente da casa deles.
Vocês
Eles que tinham um trabalho sofisticado no Rio de Janeiro, agora estão cozinhando, servindo cerveja.
Não tem como diminuir, assim. Eu continuo jornalista, ele continua jornalista, mas hoje estamos como proprietários de bar, garçom e garçonete. Eu gosto de bater papo, tá tudo certo.
Nada paga o preço da felicidade que eu tô vivendo hoje.
Por quê?
Porque é prazeroso. Eu vou trabalhar sábado, domingo, feriado.
No sábado, enquanto o marido Cristiano descansa de uma semana de trabalho na farmácia e relaxa tocando violão do outro lado da casa, aqui na área de serviço, no quarto de empregada adaptado para estúdio de maquiagem, quem trabalha é a Mônica.
Sábado, domingo, feriado. Não tem dia certo para quando você ama o que você faz.
Sabe aquela história de encontrar o parceiro que te entende e que te apoia? Com Mônica e Cristiano, foi assim.
Mas a gente tem que correr atrás dos sonhos, né? Presta a colher, por favor.
Mas você achou que era razoável deixar um emprego com o salário, com garantia?
Eu achei que era porque eu também faço essas coisas. Eu acho que a gente tem que correr atrás do que a gente tem vontade no coração mesmo de fazer.
E você trocou de emprego alguma vez? Você se reinventou alguma vez?
Já, pô. Já tive uma lanchonete, já tive uma pizzaria, tive minha farmácia. Hoje eu trabalho numa farmácia.
Eu sempre falo isso pra ele, que ele é o meu maior incentivador. É um cara que torce, assim, a emoção.
Não tem nada errado em se emocionar. É vontade.
Então...
uma pessoa que te dá apoio, uma pessoa que tá do seu lado.
Verdade.
Te ajuda a atravessar esse momento de decisão.
Verdade.
Depois você pode fazer sua própria maquiagem e se estragar.
Foi a fazer.
A felicidade da Mônica, ela espalha pra turma. A nova maquiadora, que um dia foi gestora, já dá aulas sobre a nova profissão.
Eu amo maquiagem, sempre amei. Acho que saí da maternidade já com gloss na boca.
A roda de amigos está aumentando. Gente apaixonada por música e pelas vantagens da vida na montanha. A baterista Keila também deixou o Rio de Janeiro. Ela era química.
Vamos recomeçar uma vida em um outro lugar mais tranquilo. Aí depois que a gente conheceu aqui, foi a paixão à primeira vista.
Tá feliz?
Muito.
Eu nasci em Itu, interior de São Paulo.
O artista Matias cresceu aqui em Visconde de Mauá. E depois foi estudar em São Paulo. Até que gostou da capital.
Mas aqui é bem melhor.
O ator Pedro nasceu aqui e foi pro Rio. Mas agora...
e há 2 anos voltei pra cá, definitivamente.
Eu posso dizer que eu tava vivendo um momento bem especial, porque eu consegui, como jornalista, atuar na área que eu mais gosto, que é a música. Mas hoje eu tô mais feliz aqui.
Tão feliz que Leandro convenceu o pai a se mudar também para Mauá.
Ele tomou uma atitude que eu achei até radical, né, na época, né?
Com 69 anos, já aposentado, o pai do Leandro reconhece que o filho arriscou, mas acertou.
Eu acho que nesse ponto eu posso ter inspirado ele, sim.
E você, o que você quer fazer lá?
Quem sabe abrir um restaurante Cher Nelson? Mas vamos dar tempo ao tempo.
Ah, o tempo. Sim, o luxo do nosso século. Tempo para nós mesmos. Um estímulo para uma vida nova.
Eu brinco que assim, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes. E muito mais feliz. Se deixar, eu fico aqui até 10 horas da noite, trabalhando, pensando, criando coisas.
Mudar para não ficar parado. Trabalhador descobre que a crise pode levar um emprego, mas não a sua capacidade de reagir. Até daqui a pouco.
Site Acessibilidade em Foco.
um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebRocks. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Paciência, paciência, paciência a toda prova. E a receita do Gustavo já é sucesso. Dá gosto conhecer esta família que, na mistura de coragem e paciência, aprendeu a saborear a rotina de perdas e ganhos.
Numa família em que marido e mulher trabalham, o filho está em idade escolar e eles têm um equilíbrio financeiro, aí um deles perde o emprego. Como fazer para se reinventar e manter a alegria dos churrascos de domingo?
Bola pra frente, a gente tem que buscar felicidade.
E a busca do Gustavo é no dia a dia, a cada minuto. Tempo cravado para a mulher Patrícia e para o filho Rafael.
Acordo cedo, acordo 5:30 da manhã, porque eu deixo meu filho e minha esposa para pegar a condução. Minha esposa pega a condução no trabalho dela e meu filho pega a condução para a escola.
O Gustavo está se adaptando à vida nova. Ele perdeu o emprego que adorava, mas ganhou novas chances. A casa, por exemplo, está totalmente reformada. Era assim, uma casinha bem simples e inacabada. Mas foi herança que a avó da Patrícia deixou para eles. A Patrícia também tomou uma decisão muito importante para a família. Voltou para a faculdade, se formou engenheira e foi promovida. Assim, com o reforço financeiro da Patrícia, o Gustavo também pôde sonhar com um novo horizonte.
Tá tudo isso aqui. Era vida, tá tudo quanto é lado aqui, vida.
Com uma ponta de saudade, Gustavo fala do trabalho que tinha neste lugar com vista para a Baía de Guanabara, em Niterói, município do Rio de Janeiro. Ele foi um dos demitidos do estaleiro durante a crise da Petrobras.
Muita coisa às vezes chegava por barco aqui.
Aqui desembarcavam peças para a construção de navios.
Você chegou a trabalhar no desguindaste aí?
No desguindaste não. Eu trabalhei no navio.
Trabalhar no navio foi uma vitória e tanto para o Gustavo. Antes ele só tinha experiência como vendedor.
Tinham dois filhos, uma menina do primeiro casamento, Rafaela, e o meu filho de 11 anos, de Rafael.
Gustavo sustentava a família juntando salário e comissões de venda, mas se cansou da rotina nas lojas.
Eu não era feliz com o que eu fazia.
Mas no casamento era o oposto. Sempre com Patrícia ao lado dele, apoiando, Gustavo só pensava agora em largar o trabalho de vendedor.
Não sabia o que fazer, até porque eu não tinha feito nenhuma faculdade, não tinha nenhum curso. Eu queria mudar.
A primeira mudança foi procurar cursos para se especializar em peças de navio. E conseguiu. Treinado para instalar soldas de engrenagens sofisticadas, acabou contratado por um estaleiro de grande porte.
Como era aqui no tempo em que ele funcionava a todo vapor, como eu disse antes?
Era maravilhoso, né? Tinha vida aqui. Isso aqui não parava, era barulho para todo quanto é lado. Aqui chegou a ter 7 mil funcionários, entre funcionário direto e terceirizado. Isso aqui não parava. Aqui chegou a ter 3 turnos de trabalho. Fui chamado para trabalhar no setor da qualidade e comecei a fazer a programação de radiografia. Então toda a radiografia que era feita no navio, aqui na construção...
Radiografia das soldas, hein?
Das soldas.
Aqui Gustavo se sentia completamente realizado, apesar de ser puxado.
Eu pegava aqui 6 horas da manhã e saía às 4:20 da tarde, 4:20, 4:30. Mas feliz da vida. Quando você faz o que você gosta, é maravilhoso.
A viagem de Gustavo agora é ao volante, cruzando as ruas do Rio de Janeiro. Como não conseguia outro trabalho estável, resolveu ser motorista de aplicativo.
Para quem perdeu o emprego, está fazendo um churrasquinho em casa.
Eu trabalhava sábado, trabalhava domingo, que são até os melhores dias. Até os melhores dias. Só que, e minha família? O provedor maior aqui de casa era eu. Né? A Patrícia sempre trabalhou, ajudou. E aí aconteceu o que aconteceu comigo.
Foi demitido.
Fui demitido. É aquele, pô, o que, que vai acontecer? O que, que vai ser agora?
Você contou pro Rafael? O pai foi demitido?
Contei. Tem que tirar o Rafael, trocar o Rafael de escola, né? Passar pra uma escola mais barata. E pra gente aqui, Papai do Céu, foi tão bom que no mesmo período que eu saí, a Patrícia foi promovida. Então, a gente praticamente ficou com a mesma renda que a gente tinha quando eu ganhava bem, quando eu era empregado, e passou a ser tudo administrado por ela.
A gente começa a analisar qual é a sua dívida fixa do mês. Vamos tentar ver o que a gente consegue cortar, ou pelo menos reduzir.
O que, né? Que você cortou? O que você reduziu?
O que eu reduzi?
O que você cortou?
Eu posso te falar, de repente uma ida ao shopping com ele mais vezes que iria.
Há muitas famílias que ganham pouco, mas vivem equilibradas. Por quê? Elas têm muito clara a ideia de gasto, ou seja, de custo e receita, o que elas conseguem receber.
Nota 10 para Patrícia e para o Gustavo. Eles fazem direitinho as contas do que ganham e do que gastam.
E eu sou o tipo de pessoa, confesso, eu sou uma pessoa pão dura. Sou extremamente pão dura. Comigo. Com eles não.
Você agora, por favor, me diga. O que você quer pro seu futuro?
Pro meu futuro, eu quero que meu pai arranje um emprego bom.
Família unida divide os sonhos. O Rafael me disse que quer ser médico. E sabe por quê?
Eu gosto de ajudar pessoas.
Gosto de ajudar as pessoas. Tamo juntos. Obrigado, Rafael.
Depois do susto, a alegria de descobrir os encantos de uma vida que não foi planejada. Nós voltamos já já.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Parece um disco voador, não parece? É uma criação do brasileiro Oscar Niemeyer, como uma nave chegando no futuro. O futuro que às vezes mete medo. Mas também dá asas para a imaginação, até mesmo nos momentos de incertezas. Aqui no Museu de Arte Contemporânea, em Niterói, encontramos o pesquisador Marcelo Mocarzel, que se especializou em crises. Ele descobriu como faz bem para a gente conciliar o tempo no meio de tantos desejos e necessidades.
Mas o que você faz para levar a vida nesses tempos?
Perfeito. Eu acho que a resposta está nas relações humanas. Eu tento construir boas relações, né, relações saudáveis. Tento, na minha vida louca também, de 5 empregos, ter tempo para as minhas filhas, almoçar com elas, levá-las à escola.
Tempo para a família. Tempo para fazer novas escolhas, com ou sem crise.
Cara, eu não posso deixar de confessar que tem um prazer perverso quando a gente está numa segunda-feira tomando banho de cachoeira e a gente pensa que a turma da cidade está dando um duro até as 6, sabe?
Eu costumo dizer que quando você, domingo, se sente mal porque é domingo e acabou o fim de semana, é porque talvez você não goste do seu trabalho.
O que aprendemos nesta reportagem foi a admirável capacidade que todos nós temos de reinventar a vida.
Para todo mundo, um fim de semana maravilhoso e até a próxima sexta.
Gente, é só um grão de areia. Isso dessa terra que a gente nasce, cresce, corre, vira poeira.
Ajuda os vós.
A desespero estamos em seu coração.